disco é cultura. Eu descobri tudo quando não presta. Quando te ouvi, não olhei pra mais nada. Isso é Marina Sena.
Fala, seus carnudos! O meu nome é Caveira e agora está começando o nosso 7º episódio do Bota o Disco Aí, o podcast gravado de forma altamente duvidosa, onde a gente traz discos que talvez um de nossos podcasts nunca tenha ouvido. Assim a gente pode falar como se fosse um papo de bar, e falando o que achamos e falando das faixas. Antes de nós falarmos do nosso convidado, ative o sininho e nos siga aqui no Spotify e em qualquer outra forma de streaming que você goste de usar. Assim, quando lançarmos o vídeo, você será o primeiro a ser notificado que lançamos um novo episódio. Agora, do nosso outro lado, não tão pertinho, com certeza bem distante, a nossa convidada, Carol Serra. Pode se apresentar.
Oi, tudo bom? Bom, você já falou que eu sou Carol Serra, eu sou locutora, sou roteirista, sou atriz e adoro a ceninha que a Marina Sena tá criando, então quero bater um papo sobre ela. Bora descobrir o que essa mulher tem.
Essa mulher tem 24 anos, natural de Itaiobeiras, norte de Minas Gerais, com 7 anos de carreira e dividido entre duas bandas. Outra banda da Lua e Rosa Neon. Que, aliás, eu sou apaixonado por Rosa Neon. Tipo, eu... Sabe aqueles momentos meio aleatórios que você tá fuxicando no YouTube? Aí, eu sou muito de ouvir álbuns. Então, aí tinha um momento que tinha uma foto do lado de uma banda e tava escrito Rosa Neon. Eu falei, nossa, diferente. Aí eu cliquei e falei, nossa, parece a capa dos Doces Bárbaros, só que de uma porta muito, uma cor muito mais forte, tem esses contrastes de rosa, azul, e aí tinha um som bem eletrônico, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio tropical, MPB, maravilhoso. Não sei o quanto você conhece das outras músicas, você conhece, ouviu ou não?
A única coisa que eu conheço da Rosa Neon é aquela música que bombou, eu acho que foi em 2019 ou 2020. Isso. Foi em 2019 que foi Ombrim, que eu acho Ombrim. que eu acho que muita gente conhece e nem faz referência, tipo, nem sabe que a Marina tá cantando ou que banda que é. Mas o fato é que eles até chegaram a concorrer ao Revelação no Multishow, né? Então, tipo, eles já faziam um barulhinho ali e tal. E não foi do nada que a Marina Sena apareceu, né? Porque desde os 18 anos, ela super tá jogada aí na música, gosta de fazer música. E você falou que gosta de ouvir álbuns e tal. Eu tava pesquisando um pouco sobre a vida dela. E ela falou que na casa dela, e que ela vem do norte de Minas, né? Que você falou aqui de Itaiobeiras. Ela falou que na casa dela o pessoal consumia muito novela, consumia muito rádio. Então, o pop pra ela é isso, é o que tá no rádio, é o que toca na novela. É bem brasileiro raiz mesmo, sabe? Que consome tudo aquilo que tá ali na massa, massa mesmo. E que quando ela gostava de fazer uma coisa diferente, gostava de se conectar com ela mesma, ela sentava lá no quarto dela, colocava no rádio ou colocava um vinilzão, e esse era o momento dela. E que todo mundo da casa respeitava. Não entendia muito bem, mas todo mundo respeitava ali o momento dela, né? Tanto é que ela disse que o maior hitmaker do Brasil, o cara mais pop pra ela, é o Djavan. E, cara, se a gente for pensar quantas músicas do Djavan estão nas novelas por aí, né? Muita coisa. Então ela veio disso aí, ela veio do Brasilzão mesmo, norte de Minas, que fica 12 horas, a cidade dela fica 12 horas de Belo Horizonte e 12 horas da Bahia, então ela tá no meião e consumia muita coisa ali, tanto da Bahia, do sul da Bahia, quanto de Minas Gerais. Então tem o que trabalhar, né? Ela traz essas referências no som dela.
Enquanto fazia resenha, assim, que eu tava no meu roteirinho, eu fui deixando tocando a outra banda da Lua, porque Rosa Neon pra mim era um vício, eu tocava no curso de teatro, tocava aquilo. Nossa, sabia as músicas de cor, mas eu nunca tinha ouvido a outra banda da Lua. E quando eu ouvi, eu falei, cara, é muito rock experimental, tropical, é bem MPB que mistura coisas regionais. É, eu percebo que o som dela não é tão gritante quanto assim nessa banda. Ela é mais puxada pro Rosa Neon, mas ele é nítido que é uma fusão das duas bandas. Só que de uma forma muito mais intensa o som, ele é mais, como você falou, é mais pop. Ela até, eu tava até vendo uma matéria, ela falando sobre as influências dela, né? E ela gosta de ouvir desde Gal Costa a Anitta. Beyoncé, Rihanna, então...
Rosalía.
Rosalía. Essas referências delas são muito fortes. E eu consigo enxergar muito nitidamente, principalmente as coisas brasileiras. Mesmo a Anitta ou a Gal. Eu só acho que ele tem esse lado pop, só que ela é diferente da Pabllo Vittar, porque ela não é tão farofenta. Não tem nada de errado ser farofenta, só que ela não é essa a proposta dela.
É porque,
ela,
na verdade... Ela... Desculpa.
Não, eu só ia dizer que ela é mais alternativa. Só isso, eu acho, pelo menos.
É, que na verdade eu acho que ela... É engraçado, porque antes de eu ouvir o disco completo dela, que se chama De Primeira, e depois eu tenho uma curiosidade que eu acho que você, como já pesquisou também, deve saber o porquê desse nome, e é muito curioso. Antes de eu ouvir esse álbum, eu ouvi as músicas do álbum num festival que ela participou, que era tipo assim o início da pandemia, e ela já tinha as músicas, porque essas músicas são bem antigas. Ela disse que ela não tinha assim, ela não tinha muita voz ativa nas bandas. Então assim, uma banda era, como você colocou aqui, mais experimental, e a outra banda era muito pop. Então ela ficava no meio do caminho, ela não tinha uma coisa super experimental e não tinha uma coisa muito pop. Então ela guardou essas composições, até porque ela achava que ficava bem só para a voz dela. Ela já sabia que ela queria fazer alguma coisa com aquilo, mas não sabia quanto, né? Inclusive ela falou que fazia parte ali, todas essas bandas, fez com que fosse um ensaio para ser quem ela é agora, né? Para desenvolver, para ter desenvolvido toda essa bagagem que ela conseguiu colocar aí na sua carreira. Bom, mas voltando ao que eu tava dizendo, eu ouvi primeiro as versões acústicas. E eu, cara, assim, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Vou te falar que no primeiro momento eu até preferi as versões acústicas de algumas músicas, como por exemplo Cabelo. Cara, não tem pra ninguém. Essa música acústica é sensacional. Só que ao mesmo tempo, você vê que ela, na construção dessas músicas, ela consegue contar uma história também com a produção musical, né? Tem a letra, que eu acho que ela usa também de várias referências cinematográficas, porque ela já contou, ela já falou em algumas entrevistas que ela pensa no clipe quando tá fazendo. Então, acho que o trabalho dela é completo. Isso que você falou, que é mais uma coisa mais universal... Eu acho que é por conta disso. A hora que ela escreve, ela já sabe no clipe que ela quer, ela já sabe no que ela quer fazer. E a letra dela, por ela ter essas influências de grandes nomes da música popular brasileira, eu acho que se conecta com todo mundo. Também acho que Pabllo Vittar pode ser super universal, sabe? Porque acho que se conecta com muita gente também, só que é um pop diferente. Talvez esse termo que você colocou, pop alternativo, que você, na minha visão, o pop alternativo dela seria, você não sabe se é MPB ou você não sabe se é pop, mas também o que é pop, né? A gente fica nesse coisa. Eu acho que é música boa e pronto, tanto ela, quanto Pabllo, quanto Glória Groove, Anitta, enfim, são pessoas que estão fazendo, e estão fazendo muito. Porque a Anitta também faz isso, né? Ela escreve... Eu não sei se... Ela escreve também, né? E também pensa no clipe, também pensa no marketing, também pensa na coisa. Acho que a Marina Sena, ela pensa... Ela sente mais. Ela ainda não chegou nesse nível de Anitta, né? Assim, de fazer... De fazer tudo e tal. mas ela tem um domínio muito grande de tudo que ela faz. Ela sabe o que ela quer fazer.
Sim,
isso é um diferencial.
Eu lembro que eu tava vendo sobre o clipe do Me Toca, ela tinha até falado que quando a gente pensou, a gente tá em pandemia, não dá pra ficar fazendo muita coisa, e também não estamos com um orçamento muito grande. Então vou fazer aqui, em casa, pra parecer que é realmente uma música que foi feita aqui, tem essa sugestão de realmente de chamar pra casa, fazer uma superprodução e mostrar que eu estou no glamour, mesmo estando com isso. E ela sempre falou assim, eu sempre fui, desde pequena, exibida. Então, isso é nítido que ela... Isso, até mesmo nos próprios clipes do Rosa Neon, quando era o foco dela, como você falou no Ombrim, é nítido que eu sou o foco desse momento. Só que eu acho que, bom, pelo menos se for futuramente, acho que são segmentos diferentes, mas não acho que não é problema. Mas eu acho que a Marina Sena, ela pode chegar num patamar minha Pablo, porque eu acho que ela tem um som pra isso. Não acho que ela tem um segmento pra uma outra coisa. Ela realmente é o pop, só que como eu tava pesquisando sobre alguns sons, algumas coisas eu enxergo nitidamente. Outros eu não sei se alguém falar, ou até mesmo você, se você enxerga isso, porque eu não tenho essa noção. Mas o que eu li, né? Ele dizia assim, tem axé, tem pagode baiano, tem mistura de batida funk, que eu com certeza vejo nitidamente. Dance house, samba, tem um momento de lá no final do álbum, que tem um sambinha tão gostoso.
Tem um samba, sim.
Tem essa coisa romântica que vai do R&B e é brega mesmo, tipo, é assumidamente...
É meio quiche, assim, né? É exagerada, é meio Almodóvar, assim.
Quase uma banda war, tipo, é quase um eletrobrega. E, tipo, tudo isso é uma mistureba. Tipo, ele vai sentir... Ele chega a me lembrar muito dos anos 70, que é mais puxado, sei lá, pra cor do som, ou uma coisa dos Novos Baianos, que ele mistura tudo que era daquela época com uma coisa regional, mas ainda... Só que como ele é feito em 2020, ele tem essa coisa mais moderna, né?
Uhum.
Mais eletrônica, mas você sempre começa a lembrar de várias coisas ao mesmo tempo.
Eu acho que é isso também, isso que você falou, de essas referências que você deu. Eu acho que sim, fazem muito sentido. E ainda mais das entrevistas também que eu ouvi dela, que ela sempre falou que as pessoas do norte de Minas, elas consomem muita coisa ali da Bahia, né? Tem o pagodão baiano, tem não sei o quê e tal. Então, é um mix de influências que ela vai carregando pra música dela. E eu acho que isso é o mais legal. É o sotaque diferente também. Porque quando a gente pega o eixo Rio-São Paulo... As pessoas, por mais que elas sejam de outras regiões do Brasil... Gente, o Brasil é imenso! Tem países que são do tamanho de Sergipe, que são... Sabe? Então, se a gente for pensar assim, o Brasil é muito grande. Então, a representatividade que a gente deveria ter de todos os estilos tocarem na rádio, né? De a gente conhecer a cultura do nosso país... Isso deveria ser muito mais amplo pra gente. A gente deveria buscar isso, né? Ou chegar pra gente através das grandes mídias, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, quando um artista já tá no eixo Rio-São Paulo, que já consomem as coisas, né? Mais decupadas, digamos assim. Quando eles já vêm podados. Eles já vêm sem sotaque. Eles já vêm diferente do que eles eram ali na região deles, né? E a Marina, eu vejo que ela traz muito disso. Inclusive, ela falou que não ligou muito, porque as pessoas falam bastante da voz anasalada dela e do agudo dela. E isso foi, assim, um choque, né? Porque teve um vídeo que divulgaram dela, dizendo que ela tava super desafinada. Gente, eu queria ser desafinada desse jeito, pelo amor de Deus, né? A menina, claro que, tipo assim, ao vivo é diferente do CD, do álbum e tal, mas assim...
Claro,
super maravilhosa, a mulher dançando, sabe, tipo, todo o deboche dela realmente estava ali, que ela tem essa coisa de brincar com a voz, de deixar a voz um pouco arranhada e tal, enfim, e ela falou que ela tem muito orgulho de trazer o sotaque dela, e também que ela viu que há uma referência na voz dela das lavadeiras do Jequitinhonha, Então, assim, tá na raiz dela, tá no sangue dela, né? Ali em Minas também é imenso, gente. Eu aqui só conheço o sul de Minas, eu não conheço mais. Mas sei que cada região de Minas também tem as suas particularidades. Então é muito bom ver esses elementos chegando até a gente, né? E é isso que você falou também, fica um pop super universal, porque daí chegou o produtor do álbum, que eu estou procurando aqui porque eu não lembro, mas eu acho que é Yuri,
ele,
né?
Ele se chama Yuri Rio Branco. Eu acho que o Yuri Rio Branco é o namorado dela.
Sim, Eu acho que eles bateram tão bem, deu um match tão bem, assim, que eles até ficaram juntos, né? A arte
é
ali,
é que nem o produtor da Duda Beat. É que as pessoas que, eu, na minha opinião, eu acho que elas queriam uma outra Duda Beat, só que a Duda Beat, ela tem uma formação, assim, pelo menos eu ouvindo, ela tem um canto mais lírico, não lírico, mas ele é um canto de cantora mais padrão, apesar de suas, as formas como ela canta, mas vamos supor, a Duda Beat tá mais próxima de uma coisa que a Gal Costa cantaria e a Marina Sena já tem um outro lado, que aliás você tava até falando sobre o pop de outras pessoas, faz um tempo que não surge um pop, assim, ou uma estreia, pelo menos, desde Duda Beat.
Sim,
e aí,
verdade.
E aí chega ela meio que, assim, na voadora. Eu confesso que tanto a Duda Beat como a Marina Sena, porque antes eu não tinha lembrado que Marina Sena era do Rosa Neon, eu ficava assim, nossa, essa capa. Porque as duas eu ficava muito, tipo, com um olhar muito de... É muito pretensioso. Muito pretensioso, tipo, esse Duda, esse beat, assim, ficava remetendo muito uma coisa de MC, eu ficava tipo, ai, mais alguém do funk, alguma coisa assim, e não, me demorou um pouco pra eu falar, não, vamos abrir a cabeça, tirar aquele negocinho do cavalo e olhar um pouquinho para as laterais e ouvir. E é muito bom. Eu coloco ela mais próximo, acho que talvez você concorde, mais próximo da Duda Beat ou Jalu do que, sei lá, pra Anitta.
Sim, sim. É porque é diferente mesmo. Eu acho que serve de uma comparação, mas ao mesmo tempo não serve de uma comparação, né? Tá? Elas pegam dessa mistura também. É isso que eu falei. Talvez a Anitta já esteja mais formatada, mais... mais decupada, eu não sei se esse é o termo certo, mas eu vejo que nelas, elas trazem alguma coisa de diferente, que a Anitta já trouxe também, né? Então, cada uma sabe fazer muito bem o seu trabalho. Talvez real não seja passível de comparação, mas isso que você falou da Duda Beat é muito interessante, porque eu tava assistindo, e eu amo assistir o Cultura Livre, e eu amo a Roberta Martinelli, e ela tava falando... sobre... Ela tava recebendo a Marina Sena e ela contou uma história de que a Duda Beat foi lá acompanhar alguém. Algum artista que ia se apresentar lá.
Pode contar.
E aí, ela falou que, tipo, conversou com a Duda Beat e ela falou assim, olha, eu venho aqui, tá? Ah, é? Ah, legal. E que ela, como apresentadora do programa, né, a Roberta, falou assim, nossa, tem uma menina super confiante falando que vem aqui, que vai, né, estrear um álbum, vai colocar um álbum, vai estourar e tal. Ela falou, eu achei legal. Eu achei legal, mas eu achei um pouco, né, tipo, ok. E estourou. E a Marina, ela tem isso. Primeiro que o álbum dela chama de primeira, né? Uhum. Que ela diz que a avó dela falava assim, que você tem que chegar logo de primeira, você tem que fazer, você tem que arrasar, né? Botar a cara a tapa, vai e faz, é seu. E a gente vê, a gente sente a gente sente essa segurança nela. E ela falou que ela não tinha dúvida de que ia ser um sucesso. Ela falou até que ela se surpreendeu com tanto sucesso, mas que ela tava fazendo uma coisa de coração, ela tava fazendo uma coisa que ela queria. Ela achou um companheiro pra arte dela, que virou um companheiro pra vida também, né? Então, assim, tudo tava fluindo pra que o negócio explodisse, né? Pô, ela faz o trampo dela, ela curte, ela gostou, ela fez e movimentou tudo, então não tem como dar errado, né?
Se surpreendeu tanto que foi parar no programa da Globo com o Marcos Mion, e ela, eu não contei pra minha mãe, e sei lá o que, e ela super nervosa, ao mesmo tempo que a gente sabe que ela percebe a confiança, mas ela tava, tipo, ouvinte, as minhas pernas são bambas, mas eu
consegui. E ela consegui. É muito gente como a gente, né?
Não, eu lembro que eu vi um vídeo dela, acho que é alguma coisa de patrocínio de roupa e tal, e ela falando assim, eu gosto desse chinelo assim, que ele é fácil assim de pular ali no muro e você cai, tabacar, mas você consegue sem se ralar.
Menino, que louca que ela é, gente. Quero ser amiga dela.
A gente já vai pro show no... Esse ano vai ter show. Eu quero ir no show dela.
Não, você sabe que ela já falou, né? Que ela é uma artista de palco. Que ela gosta, né? Da música, do batuque, da energia. E você vê pela carinha dela que ela realmente deve curtir isso. E, infelizmente, quando ela começou a fazer alguns shows... Eu acho que ela deve ter feito só alguns, porque logo entrou a nova variante e aí a gente não pôde, né, mais fazer os shows, ir para os shows, enfim. E ela falou que ela sente falta desse fervo, né, que isso também é matéria para ela criar outras coisas. Ela disse que já tem mais ou menos umas 60 músicas prontas e o próximo álbum já pode até sair, porque as músicas estão ali. Mas eu acho que deve vir muita coisa nova também, né? Porque imagina, você tá lá em Belo Horizonte tendo a sua vida e de repente você, pum, tá no Fantástico. Sim. Deve ser uma coisa muito louca. Eu acho que vem algumas músicas também falando disso. Porque no primeiro álbum, ela fala mais sobre sentimento, mais sobre relações, mais sobre essa troca mesmo, né? Sobre também essa sensualidade, que ela tem uma sensualidade natural, que ela tem essa coisa, como você falou, tipo, meio Gabriela, né? Meio Sônia Braga, assim, vou pular um muro, vou fazer. Então, eu acho que esse novo trabalho dela, não sei quando vem, porque tá muito recente, né? Pelo amor de Deus, o disco foi lançado em agosto, mas é, o novo trabalho pode vir aí com umas pitadas desse questionamento, né? O que, que é a fama? O que, que é isso? O que, que aconteceu? Meu Deus! Ou uhul! Eu tô muito... Tô muito feliz, mas a temática eu acho que tende a mudar um pouco.
Marina Senna é o George Harrison do Rosa Neon. Saí, não pude entrar, não, eu tinha minha cota de duas músicas, eu tava ali e tal, de repente vou lançar um álbum e pá! Chegou na voadora com um monte de música.
Agora, vamos falar um pouco da capa.
Eu já falei, no começo eu achei meio pretensiosa, mas hoje eu gosto.
Por quê? Porque ela tá nua? Porque ela tá... Por que, que você achou pretensiosa?
Pretensiosa no sentido de... Eu acho que eu...
Porque afronta. Porque diz, olha... Porque afronta, né? É afrontosa.
Eu acho que me lembrava alguma... Eu acho que eu ficava com medo de ser mais alguém, ser a Anitta, no sentido de ser um xeró, sabe?
Entendi.
E aí,
de ser um produto.
É. E realmente é um produto. Ela tem noção disso.
Sim.
E eu acho que depois eu fui entendendo mais um pouco do conceito. Uma coisa só jogada, assim, é uma capa pra parecer bonita. Não, tipo, de primeira, ela tá sendo coroada não como uma Miss, mas como realmente a primeira. Eu sou o do topo e tá ali com aquela faixa e os holofotes só pra ela. Começa a fazer mais sentido quando você deixa de ficar só questionando muito. Ai, por quê?
Sim, eu... O que me chamou a atenção, eu tava num site e tinha um banner dela no site. E me chamou a atenção porque quando eu vi, eu falei assim, gente, é a Marisa Monte? Não, peraí, é a Marisa Monte nova? Não, não... Eu achei, assim, esteticamente muito bonito. E eu cliquei pra ver quem que era... E aí eu comecei a consumir, então foi atrás de uma propaganda da capa que eu achei legal. Então chama atenção, tem essa coisa provocativa, tipo, quem é essa pessoa de primeira? Tu vai chegar de primeira? Nossa, já gostei, porque a mulher é afrontosa. Então eu acho que mexeu assim mesmo com o que essa mulher tem a me dizer. Se ela já quer chegar assim, bora ver o que ela tem pra mostrar. Então acho que... E isso mostra mesmo, né? Ela contou também que essa seleção de músicas que ela fez tem uma característica meio nostálgica, né? Porque ela fala que a composição dela tem essa característica. Parece que é alguma coisa que você já ouviu antes. E tem isso também. Por exemplo, eu achei que fosse a Marisa Monte. Eu achei que fosse alguém que eu já conhecia também na capa. Então, acho que isso transbordou aí. Foi muito legal. E tudo tem uma narrativa, né? A capa tem uma narrativa, a ordem das músicas tem um roteiro, uma narrativa, quer te contar uma história. Então é sempre bom a gente prestar muita atenção, Porque aquela capa não é só uma capa. Tem muita coisa, sim, por trás ali.
Você não deve se entregar ao ódio do hype. Porque eu tenho essa coisa de, tipo, ai, tá muito repetitivo, tá no hype, todo mundo tá falando, aí a gente fica meio, tá bom. Aí quando abaixou, eu falei, tá, vou prestar atenção. Deixa eu ver qual que é o novo Stranger Things aqui da Netflix. Tá? Aí, então, é meio que isso. Eu sempre culpo um pouco a minha coisa com hype. Acho que isso que me faz. Que é a mesma coisa com a Duda Beat. E aí eu quebrei a cara depois. Porque eu me permiti. Porque depois que eu entendi quem era, porque eu já gostava do Rosa Neon, eu falei, tá, vamos deixar aqui o preconceito um pouquinho de lado e vamos ouvir de verdade.
Papo vai, papo vem. Agora vamos para o nosso Faixa Baixa. Primeira faixa pedindo para atacar de DJ, Me Toca.
E pra mim foi a primeira música que eu
Me tocou?
Eu acho, então, então, assim, foi um pouquinho difícil, tipo, ela deu uma olhadinha assim, meio de uma piscadinha, eu fiquei assim, ah, não sei, não, eu dei uma de difícil, eu fiquei tipo, porque eu lembro quando lançou o clipe, e na hora eu sabia quem era ela, depois eu acho que eu devo ter dado um delete, jogado pra lixeira, e não lembrava quem era a Marina Sena, o nome, que era o nome. Mas quando eu olhei, fiquei tipo, sei se eu gosto, não sei se é. Tô achando forçado, não sei se é isso, né? Talvez o meu lado tabu tá muito explícito, não sei.
Mas você tá falando isso quando você só ouviu ou quando você também viu o clipe? Você viu o clipe?
Eu acho que é um mix dos dois.
Ai.
Porque mesmo depois que eu comecei só a ouvir a música, ainda sentia isso, mas eu fui ouvir, eu fiquei um tempo sem ouvir essa música, eu ouvi as outras, mas eu não passava por ela. Aí quando eu ouvi pra fazer a resenha, eu falei, talvez o meu ouvidinho não tava acostumado com o que eu tava ouvindo, e agora faz mais sentido, talvez. Mas eu gosto, hoje em dia eu gosto, hoje não. Me toca.
Hoje te toca. Essa faixa é muito legal, é super debochada, né? Tipo, o clipe traz essa coisa dela ser sensual e natural, né? É engraçado, é brega, meio um cliché minimalista, se é que a gente pode falar assim. Mas eu gosto muito, mas não é uma das minhas favoritas. Mas eu acho que bomba, porque ela pega, é chiclete. E a Marina, aliás, eu não sei se eu falei aqui, porque eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco repetitiva. Mas a Marina falou que ela primeiro escreve o refrão. Porque o refrão tem que ser chiclete. O refrão tem que pegar a massa. E, cara, essa música pega também, então ela, pra mim, ela não é uma das melhores, mas ela desempenha todo o papel dela.
Talvez é até por isso que eu fiquei um pouco assim, nossa, repete muito, mas aí ontem eu fui ouvir, porque eu vi muito tempo só nas caixinhas, aí eu coloquei no fone, e ela tem uma produção muito legal, porque tem uns momentos que ela parece que ela tem uma desincronização de cada lado do fone e parece que de repente ela tá num lado e ela tá te cochichando, te convencendo, bem seduzente, assim, tipo, tentando convencer. Aí volta pra ficar realmente normal no som, de estar ao mesmo tempo e tem uma batida gostosa, tem uma batida quase realmente puxada, assim, pro funk. E como você falou, eu também concordo, não acho ela uma... Não acho das melhores, mas ela é uma boa introdução pro disco.
Sim, total.
Segunda faixa, chegando com uma intro à la Mulan, japonesa rasgando tudo, Pelejei.
Você tinha notado que o começo tem um negocinho meio, um toquinho japonês, meio Era dos Samurais?
Não reparei isso, não.
Eu não sei, eu olhei e falei, cara, me lembro... Como se eu estivesse no antigo Japão, e aí vai se misturando com uma parte mais latina.
Mas é uma mistureba essa música,
é,
né?
É uma mistureba.
É, muito boa, eu gosto.
Tem um tecladinho que às vezes me lembra, não sei que momento específico. Às vezes eu tenho esses momentos de, tipo, cara, eu sei que eu já ouvi isso em algum lugar, mas não lembro onde. Mas me lembra um tecladinho que tem lá no Te Amo Lá Fora, da Duda Beat, que é o segundo álbum dela. Eu falei, cara, não vou lembrar, mas me lembra. E ela é chiclete. E ela muda de um som pro outro. Ela muda os ritmos. Eu gosto muito dessa. Essa eu gosto muito.
Você sabe que ela fez uma votação no Twitter pedindo para as pessoas votarem se o novo single seria Pelejei ou A Miúde, né? E aí, até onde eu vi, Pelejei tava ganhando. Eu acho que funciona muito. E se ela quer ser pop, se ela quer tocar em novela, eu acho que tem que ser Pelejei.
Eu digo que esse álbum, ele é um álbum... Eu tava outro dia pegando acerola e eu falei, tá, eu vou pra passar o tempo, vou prestar atenção. Mas, cara, eu não conseguia parar, não conseguia ficar parado cantando. Porque ela... Você já pega a música e o refrão... Já de primeira, e já fica na tua cabeça. E você, com certeza, depois que terminou a música, você vai ficar cantando em algum momento do dia. Porque
sim, é muito contagiante. Sim, você vai cantar lá. Total.
Se eu fosse dizer, uma das favoritas é essa. Mas tem muita ainda pra frente.
Terceira faixa e Richmaker dos TikTokers de plantão. Por supuesto. Ai, ai, ai!
Você ficou sabendo que... Teve um momento que ela começou a tocar nos TikTokers afloradamente?
Sim. Inclusive, eu conheci essa música assim. Eu não... Porque essa música não me chamou muita atenção, você acredita? Quando eu pesquisei sobre ela lá no banner e tal. Engraçado. E essa música, eu acho que ela funciona muito bem pro disco. Ela é ótima, ela é maravilhosa. E também muitos memes, né? Que fez com que a música bombasse. Todas as trocadilhas aí que fizeram da música foram muito bons pra Marina. Eu gosto muito. Inclusive, o clipe dela é muito legal. Tem referência lá, né, daquele filme Beleza Americana e tal. Referências cinematográficas. Eu gosto muito dessa música.
Eu tinha pesquisado, é porque acho que a gente... Eu ouvindo outras coisas, então eu meio que saio dessa coisa mais verso, pré-refrão, refrão, e vai a rima. Só que ela não tem esse tipo de métrica em todas as músicas, e essa é principalmente, isso é mais explícito, que ela começa a abordar vários tipos de ritmo, métricas, e eu acho que isso que faz com que ela se torne mais diferente e muitas vezes até contagiante por ser diferente.
Uhum.
E ela tem um tocadinho de fundo que tô apaixonado.
E ela também, ela cria imagens, né? Porque ela fala, tipo, repara em corte de cena, ponta, planta, mesa, recorte inteiro de um amor completo. Então, tipo assim, quando ela vai cantando, a gente, ela induz a gente a fazer essas referências também imagéticas. Isso é muito incrível. E não é só nessa música que ela faz isso. Ela faz isso em todas. Isso só demonstra que realmente, quando ela está compondo, ela vê a cena. Porque ela te convida a ver com ela. Ela põe pra você ver também. Então, acho que isso é muito legal. Para além, né, disso que você falou, que eu não manjo nada dessa parte rítmica. Mas eu gosto muito disso, porque ela te oferece, ela tá te oferecendo a narrativa completa.
É porque quando eu ouço, meus amigos falam que eu sou um desritmado, mas eu percebo que, tipo, tá numa... Começa mais acelerado e volta. É bem... Eu não sei se tem esse lance de... Não sei se é por causa do pop, ou é porque a gente vive num momento mais... Ser muito mais rápido, assim. Então, a gente não pode ficar muito tempo só numa vibe, um mood da música. Então, ela tem essas variações. Ou é realmente uma naturalidade muito dela, que eu percebo realmente isso. Tem essa letra que ela... O que, que a gente percebe nesse álbum? Ela sabe o que quer, ela vai atrás da pessoa, e ela não tem medo dela ir atrás da pessoa. E essa é a principal... Uma das principais músicas que falam isso. Que ela, tipo... Ela tá afim da pessoa e ela deixa explícito que é o que quer. É o famoso, se tu quiser, eu quero. E quero agora.
A quarta faixa não é videogame, mas é o Super Nintendo. É a faixa cabelo.
E eu acho... Eu não sei se é que eu pergunto, né? Eu pergunto porque às vezes eu vou percebendo. Mas ela tem um tecladinho, eu acho que é um teclado, né? Mas ela tem um jeitinho de videogame antigo no fundo, tocando...
Então, essa faixa é a faixa que eu prefiro acústica. Porque eu acho que quando ela... Tipo assim, ela é muito boa também, o produtor. e assina com ela, acho que a maioria das músicas, né? É, fez um trabalho muito legal e tal. Só que, nossa, ela acústica, ela faz toda uma diferença, sério. Então, assim, eu vou te confessar que eu escuto ela muito mais acústica do que nessa versão que tá no disco dela. Essa é uma das minhas músicas favoritas. Eu gosto de como ela coloca a voz, eu gosto dos agudos dela, hora grave, hora aquela arrastadinha, aquela ralentadinha na garganta, arranhada, sabe? Eu acho que a versão acústica é matadora, porque você consegue ouvir isso. E você falou aqui na faixa anterior que ela coloca a voz dela de um modo diferente, e eu sinto isso também. Eu sinto que ela coloca muito a respiração dela para jogo, a respiração dela também é parte da música. Ela fala baixinho, sabe? Você escuta a saliva dela. É tipo, como chama aquilo? A ASMR. É, então ela coloca isso, isso é bom. E a voz dela tá sempre em primeiro plano. Sempre, sempre, em tudo. A voz dela que chega antes e que coroa tudo. Então,
se esse é um álbum que você acha que ele é muito dançante por causa das batidas, a percussão e tudo mais, mas pra mim, o que, que é realmente o foco é ela. É a voz, é ela. O resto só ajuda a complementar.
E isso que é também um trabalho muito bom, né? Porque a produção do disco é matadora. Todas as faixas são muito bem produzidas e você consegue dançar e consegue lembrar de todas as batidas das músicas. Só que imagina se isso não tá em harmonia com ou a mensagem ou o que a outra pessoa quer vender. Porque ela tá vendendo uma coisa pra gente, né? Ela tá, tipo, dando, vendendo, não sei como você queira dizer. Mas, assim, tudo precisa realmente tá... É um trabalho, assim, de várias pessoas pro negócio dar certo, né? São várias mãos ali pra parada dar certo. Então, é de uma harmonia sensacional mesmo esse álbum. É muito interessante. E eu gosto... Nessa faixa, quando ela fala leão e não leão. Porque, mais uma vez, eu sinto que ela coloca o sotaque dela para jogo. E isso faz toda a diferença também. É muito bom você ouvir, ao invés de um tomate, você ouvir um tomate, você ouvir um leão. É muito gostoso.
Eu tava vendo o podcast que ela participou do Vamos Falar Sobre Música. E ela falando sobre as faixas. E tem uma hora que ela fala, eles perguntam, que eu sinto que você é muito leonina nessa música, sei lá o quê, por causa do cabelo e tal, mas o que é sobre a música? E ela falou, então, eu nunca quis falar sobre o que é essa música, mas é praticamente uma pornografia. Ela não tem nada de profundo, é um sexo explícito.
Uhum.
É, a pessoa tá ali, ela tá desejando a pessoa, eu estou te vendo e sempre que você quiser, eu vou estar ali pra você me ver. É tipo ela vendo a pessoa no vídeo. E eu fiquei tipo, gente, é tão. Isso que eu gosto quando a música é meio subjetiva, mas eu gosto quando tem uma história que você nunca pensaria que fosse. Que ela fala que é quase um amor platônico. Tipo, a pessoa tá tão perto, mas tão longe, mas você deseja, mas não pode. E tem várias músicas assim, que ela até fala no podcast, que tem muitas músicas sobre um amor platônico. Nunca aconteceu nada, mas eu conto como se tivesse acontecido.
É verdade, eu já vi também ela falar sobre isso. Tem uma outra faixa específica que ela fala que, tipo, eu chorei 3 dias pelo cara que nunca vai saber que ele é o cara da música, porque, tipo, não faz sentido. Mas era ele. Eu chorei 3 dias e depois eu tô de boa. Foi platônico, 3 dias tá bom. Tô sussa, fiz uma música. E é isso, vida que segue.
É sobre isso e está tudo bem.
Quinta faixa, a declaração de amor próprio. Voltei pra mim.
Essa, eu não lembro, eu vou até ouvir se ela é mais lenta, mas...
Ela é.
Eu sinto que ela facilmente entraria... no segundo disco do Rosa Neon. Pra mim, ela é muito a cara da banda. E ela é uma baladinha, ela falando sobre esse relacionamento que ela saiu, e voltar mais pra ela mesmo. Eu acho que talvez você deve ter visto o mesmo podcast que eu, que ela fala sobre...
Não ouvi, eu quero ouvir até, não ouvi esse podcast.
E ela falava sobre, nossa, eu me sentia feia, eu achava que era a mulher mais feia do mundo, e aí eu entendi que eu precisava voltar a me amar. Eu sou uma bela de uma gostosa, e é isso, vocês vão ver que me engolir.
Muito
é
bom.
E eu gosto muito dela, porque é uma coisa que muito das músicas desse álbum, ela é muito que nem o Cazuza canta. E o Cazuza, ele sempre falava assim, eu não procuro colocar gênero nas pessoas que eu estou falando, esses amores, porque eu quero que ela se torne universal, a música, que qualquer um pode cantar. E eu sinto isso nas músicas dela, que ela poderia... Não tem uma definição sobre quem que ela tá querendo.
Uhum. Você pode se apropriar, né? Porque a gente gosta de se apropriar da música, né? Eu acho que essa é uma das faixas realmente mais intimistas, se não a mais intimista do álbum. É, e ela conta que foi um divisor de águas pra ela, né? Como você colocou aqui, né? Ela sempre se doava muito pras pessoas, seja em relação amorosa, seja em relação de trabalho, em relação de amizade, e que ela acabava se perdendo. E aí ela falou, não, pelo amor de Deus, que é isso, gente? Bora lá, bora fazer diferente e tal. E ela tem essa construção de amor próprio, que certamente foi uma construção, porque eu também já vi ela falando que ela não mostrava nenhum umbigo quando ela era mais nova. Antes de sair da cidade dela, ela não gostava, porque o umbigo dela é pra fora, e porque não sei o quê e tal. E hoje você pega os clipes, ela tá toda lá, se mostrando, sabe? Tipo, olha, gente, eu sou assim, é assim, bora lá, bora pra fazer o que a gente quiser. Então é muito legal, né? Você, através da música da pessoa, ver que ela foi quebrando as barreiras que, obviamente, a sociedade coloca na gente, principalmente em nós mulheres, né? Porque vivemos numa sociedade extremamente machista. E é muito legal ver, acompanhar essa desconstrução dela, né? E ter uma música dessa, que ela fala, que ela pode falar, não, tipo, essa música foi um divisor de águas, a partir dela eu pude me colocar pra frente e falar, não, primeiro eu sou, né? Então é muito legal. E essa música eu adoro. Essa foi a primeira música que eu ouvi dela e falei assim, nossa, essa mulher é mara, hein? E foi a música que eu indiquei lá pra tocar na rádio. E toca sempre, o pessoal gosta muito. E é uma música de trabalho, né? Acho que foi a segunda música de trabalho, depois da Me Toca, acho que foi ela.
Ela tem versão acústica?
Essa música, eu acho que sim. Todas essas músicas têm.
Uhum. Porque ela tem muita cara de versão acústica.
É bonita. Tem muitos agudos. Eu não sei você, mas eu adoro os agudos dela.
Também
tento todos os dias, quando eu tô lavando louça, quando eu tô tomando banho, tento reproduzir miseravelmente, né? Falho, os meus vizinhos que me desculpem aí. Mas eu adoro. Ela rasga num agudo bem legal.
Sexta faixa, a regueira caliente, temporal.
Quando a gente falou sobre junções, de ritmos, ela me surpreendeu nessa. Tipo, eu falei, gente, é um reggae. Mas não é um reggae convencional Bob Marley. Você vê que ele tem aquela sutileza. Eu acho que não é nem na guitarra, não é aquele tchim-tchim, tchim-tchim. É uma coisa no teclado. E ele é gostosinho, porque ele é um reggae mais puxado pro dub, que ele é uma coisa mais dançante. E é mais lenta. Essa eu acho que a partir do, como eu falei, eu sinto que no começo ele tá lá fritando, e aí começa, volte para mim, ele começa a dar uma acalmada. E essa também segue a mesma linha, mais calminha.
Eu gosto dessa música, eu gosto dessa pegada de reggae que ela tem. E essa música que ela falou, que aquela história que eu contei, ela fez pra um cara que o cara nem deve imaginar que ela fez. Já pensou, um cara da TV... que ela fez pra ele. Eu gosto muito dessa música também. Ela tem uma coisa dançante e tal, mas não é uma das minhas favoritas também.
Eu não sei, eu particularmente, pra mim esse álbum é um álbum coletânea. Eu uso essa frase às vezes com uns álbuns que faz todas as músicas são boas.
Uhum,
Eu canto facilmente essa música, eu adoro o jeitinho dela, que ela tem uma lermosidade, tem uma...
E tem um sincopado na hora que ela canta, né? Tipo, eu não sei se é sincopado que fala, mas ela tem uma métrica boa, ela tem uma construção ali que, tipo, das palavras mesmo. Muito. Isso não é só nessa música, em todas as músicas. Isso que você falou é real. Todas as músicas do álbum são boas. Então a gente, tipo, tira o creme da la creme, né? Já que você entregou uma coisa pra gente que é tão boa assim. E claro que isso não é pop pra agora, mas eu fico pensando, caramba, imagina o segundo álbum. Ela, assim, a sociedade deve, né, a crítica deve pedir, deve, tipo, esperar, a expectativa, na real, vai ser muito grande, né? Não sei se ela se incomoda com isso ou não, porque ela é tão segura, já disse que tem essas 60 músicas prontas e tal, mas que a expectativa vem lá no alto, vem.
Fala um pouco, às vezes, das letras. Essa, pra mim, ela é muito... O que eu sinto muito da Marina é um sentido de entregar muito. Tem uma intensidade muito grande. Sinto muito que as primeiras músicas é aquele momento que a pessoa tá muito intensa, ela se entrega. E aí, começa a chegar num momento que ela abaixa essa intensidade ou essa euforia, mas ainda mantém muito essa identidade dela e essa entrega. E essa música fala muito sobre se entregar e se for pra doer, doeu. Mas pelo menos eu me entreguei pra pessoa.
Sétima faixa que facilmente tocaria no bar do seu Jovenal, a pagodeira Tamborim.
Como a gente falou sobre variedade, tom, né? Agora, eu acho que é a mais...
Sambinha.
É o sambinha, eu não sei se é a mais... Tipo, tá vindo um monte de música e essa é o único samba do álbum, mas eu mesmo assim gosto.
Mas você achou aleatório?
Eu acho meio aleatório. Veio um samba do nada, mas eu gosto.
Mas é Brasil, tem a mistura de tudo. Quem que tem samba?
É que nem o Mamonas. É que nem o Mamonas, né? Tipo, os caras tocavam rock, aí a última música é um samba. Por que não vai ter um samba aqui, sendo que tem tanta brasilidade, né? Mas
essa
eu acho
música...
que eu não acho convencional. Essa música.
Você não acha o quê?
Eu não acho que é um samba convencional. Eu não acho ele um samba raiz. Eu acho ele um samba bem moderno.
É uma releitura aí, né? Tipo, tem pitadas do samba e de samba. E você consegue. E tipo, isso fica muito claro, porque na hora que começa a tocar, você já faz essa referência. Eu que não consigo fazer muitas analogias musicais assim, já consegui fazer com o samba aqui, nessa faixa. E ela é super debochada, né? Porque ela, na letra ela fala, tipo, pode apostar, eu vou pagar de louca aí na porta da sua casa, você vai gostar, eu te ponho na garupa, a gente vai dar um rolê, fazer fumaça. E quando ela fala de louca, ela, tipo, né, é bem debochada, ela... É uma característica dela, assim, né? De pegar essa dramaticidade, essa coisa. E ela põe isso nessa música, eu achei muito legal. Agora, uma coisa que eu senti nessa música é que ela começa muito boa. Eu vou criticar aqui. Ela começa muito boa. E o refrão não é... Não, assim, o refrão é chiclete, é muito bom. Tanto que eu acabei de falar aqui. Esse é o refrão pra vocês. Mas eu acho que ela começa muito alto... Da música mesmo, não digo nem das outras faixas. E o refrão, ele não é compatível com o restante da música. Mas também é muito boa. E eu gosto muito dessa música, assim.
Você diz que o resto é muito mais alto, mas o refrão que deveria ser alto, ela não é.
Não alto de volume. Digo que ele não... A expectativa da música, ela começa super na expectativa alta. Tipo, nossa, o refrão, ele vai ser... Né? E, na verdade, ele dá uma quebra no refrão. O refrão é a parte do respiro, e não o restante da música. Sabe, assim? Não sei se eu me fiz...
Tem essa estranheza de inversão de...
Isso, foi uma inversão.
O refrão ia lá em cima, ele, até por ser um samba, ele podia ser até um momento que tivesse coro, podia ser várias pessoas cantando, mas ele não é.
Não, ele não é.
Eu imagino, tipo, na lógica normal, se ele fosse um refrão com várias pessoas cantando em coro, tipo... Que nem uma roda de samba, assim, todo mundo sentado na esquina do bar, e tá todo mundo tocando junto, aí começa todo mundo a cantar junto, mas não é.
Não é o momento da subida, não é o momento do estopim, entendeu? Da letra, assim. Achei que ela brinca mais. O que também é uma alternativa, né? Também é uma escolha ali. Mas essa música é muito boa também, vale muito a pena.
Na oitava faixa, Amiunte. Que até ontem eu não sabia o que queria dizer, repeteco da última frase.
Eu achava que a Miúnte Um segundo momento é aquele negócio de telha, mas aí eu vou pesquisar.
Amiúde, negócio de telha?
Ah, eu acho que eu confundi com amianto, mas não, é amiúde.
Ai, meu Deus. Ah, é, não é? Não tem uma música do Chico que chama amiúde? Eu tô muito louca, ou não é?
Não sei, pelo menos eu não tenho costume de ouvir essa palavra. Eu até pesquisei que ele fala alguma coisa sobre... Repete uma frase muitas vezes, aí ele fala amiúde. E até ela tá cantando, e aí ela fala amiúde. Seria meio que repetir a mesma coisa de novo que ela tava falando. Pelo menos é o que eu entendi.
É, então, eu, enquanto eu tava falando, eu joguei aqui pra ver se o Chico tinha uma música amiúde, mas não tem. Tem a referência errada. Mas, bom, falando da faixa, dessa faixa, eu gosto muito. Eu acho que a voz da Marina tá muito boa nessa faixa, principalmente nos graves. Porque todo mundo fala bastante do agudo dela. Mas assim, cara, pensa, ela tá no agudo. E depois ela vem pro gravão, entendeu? Ela gosta de é como quando ela faz o grave, pra mim, é como se ela estivesse olhando de cima pra baixo, sabe? Ela põe assim nessa posição, sabe? Do grave dela ser assim, você tá fazendo isso, sabe? Assim, então, e ela brinca muito, né? Com esses polos. Então, gosto muito. E acho que o pessoal não vai escolher essa como single. Porque, não sei, acho que a outra tem um apelo melhor. Mas essa faixa tá muito bonita. É muito bonita mesmo.
Eu acho engraçado como, no começo, ela tem uma tensão muito... Ela começa muito estranho. Porque ela começa com, sei lá, talvez um teclado ali. E aí começa a ter essas... Ele vai com um instrumento, aí vai com outro, volta com aquele... E ele vai com aquela voz meio que... Ela guiando a história, né? Até que chega, pai, começa um instrumento bem dançante. Eu não sei, tem uma outra música do Rosa Neon, que eu não vou lembrar agora o nome exatamente. Mas pra mim, eu sinto muito como ela... Quando vem essa parte dançante, ela vai desfilando. Ela vai toda desfilando com essa... com essa faixa, como se fosse um corredor de desfile de moda, e ela é a poderosa. E tem esse lance também dela, que ela tava muito antes, tipo, eu tô afim, ela tá paquerando, e aqui ela confirma que ela tá com uma pessoa, e ela quer toda hora estar com ela, só que o dinheiro dela não cabe, provavelmente a pessoa mora na outra zona da cidade, e ela tem que correr, e ela não... Se ela pudesse, ela via todo dia ela, ficava com ela 24 horas por dia. Pelo menos é a minha sensação.
Não, é isso mesmo. É tipo aquela música do Seu Jorge, né? Que ele tá no orelhão. E morando em São Gonçalo, você sabe como é, né?
Nona faixa! A volta do reggae, só que de forma funkeira, Seu Olhar.
E aí o reggae volta de novo. E eu não sei por que ele tem uma guitarrinha, que às vezes eu fico falando, cara, isso me lembra alguma coisa do Nação Zumbi, sei lá, dos primeiros álbuns do Nação Zumbi. Ela meio que dá uma continuidade da música anterior, mas como você falou, elas meio que se conectam, elas vão criando essa narrativa dessa história, e parece que a pessoa que ela vivia olhando, agora dá pra entender que a pessoa, ela não foi embora, ela realmente ficou. E ela reforça que gosta dela, de estar com ela. E é só ela que ela quer.
Você citou Nação Zumbi, mas eu fiz aqui um comentário enquanto eu tava ouvindo. E eu não sei se você conhece muito a obra da Gal Costa. Mas eu achei bem parecido, assim, o vocal. Aliás, tem muitas músicas que tem essa referência, porque a Gal é uma referência pra, até de estilo, né? Pra Marina. E eu coloquei aqui nessa faixa, assim... essa música é muito boa mesmo. E eu senti isso, porque ela também solta os agudos. Ela tem uma região ali que é parecida, que eu não sei falar que região que é. Eu tô botando aqui no agudo, mas eu não sei como é que chama essa região, né, do canto, que ela se sente confortável também de largar a voz, assim. Eu achei que faz essa mescla, sabe? E aquilo, né, que a gente já falou aqui dessa regionalidade, de sempre estar flertando com essas coisas que pra gente aqui, pra gente aqui não colocaria assim, mas pro pessoal que já vem formatado, que não tem muito isso, né? Pro grande público, na verdade, quando a pessoa já vem pronta, assim, faltam esses elementos que ela consegue trazer também nessa música. E eu achei massa, eu achei demais.
E como a gente já falou sobre variação de som, de repente ela tá nesse dançante que eu falei que vai na São Zumbi, aí de repente ele vai com... É muito engraçado que vê uma batida meio de funk, mas é a parte lenta, aí depois volta pra... Porque ela faz uns vocalizos... Volta pro dançante do reggae, que ele não é um reggae, como eu falo, só pra você ficar saltitando, que ele, como eu falei do Dambi, não sei nem se é um Dambi, mas eu não consigo não ouvir as músicas e não ficar cativado com elas. Elas são muito dançantes, cantarolantes. Eu provavelmente eu vou ouvir esse álbum depois que acabar esse podcast.
E você sabe que ela falou que mesmo as músicas tristes, ela queria que isso era tipo uma exigência, que ela queria que as músicas fossem dançantes, né? Porque você pode estar chorando, mas você pode estar rebolando a sua raba também. Uma coisa não anula a outra, você tem que fazer isso. E que, ela, às vezes, ela não sabia como dizia isso, como ela podia dizer isso pro Yuri. E ela, tipo, acendeu várias velas, né? E pediu, Deus, por favor, que eu possa saber falar, porque ela não conhecia o cara ao vivo. Era só, no começaço da pandemia, era só por mensagem. E aí ela pedia, e que ele sentiu isso nela, né? Que, tipo, eles não precisavam nem ficar trocando. Captou aí a vibe dela e conseguiu fazer. E eu acho que é isso. Essa mistureba toda que deu nisso, né? Porque, tipo assim, você falando, parece até que, tipo, nossa, é uma confusão a música. Não! Tá tudo em harmonia. Tem tudo de um pouquinho lá.
Ela estava falando de santo e o santo bateu. Na última e décima faixa, Santo.
E pra mim é a música mais diferente do disco. Não sei, eu acho ela
meio...
Eu acho ela mais diferente. Eu acho que ela pra mim é a mais MPB.
Sim, é a mais MPB.
Ela tem um lado mais lento, mais simples, até na própria construção de... E eu até tava pesquisando, ela é a que mais lembra Maria Rita e, como você falou, citando, parece mais Marisa Monte.
Nossa, eu não tinha pensado na Maria Rita. É... Engraçado. Assim, eu não fiz nenhuma anotação, assim, dessa faixa. Nada me chamou atenção no sentido, assim, tipo, tivesse me chamado muita atenção, sabe? Mas ela funciona muito bem. Ela tá, tipo, ela tá pronta. Assim, sabe? Tipo, não é a mais legal do disco e também tá muito longe de ser, tipo, a mais chatinha do disco. Eu acho que ela tá pronta e eu sinto também que ela tem essa coisa de MPB. Mas, na real, se a gente tirar as batidas eletrônicas da música, se a gente tirar alguns elementos, a raiz da composição da Marina é MPB, né? Isso fica muito claro pra mim. E isso que você falou, talvez a construção dela seja um pouco mais simples. Porque a letra também fala, né, de fé, fala de santo, fala de anjo, fala de liberdade. Então, acho que eles quiseram deixar que a letra falasse um pouco mais, assim, sabe? E é a faixa que encerra o disco, né? Então, querendo ou não, isso tem algum simbolismo aí.
Eu penso muito que essa aqui, ela já não... Ela não entra numa questão muito... sobre conquistar alguém ou sobre uma pessoa. Eu penso muito que ela fala sobre um momento, que é sobre ela atingir algo, sei lá, até mesmo um sucesso que ela queria e conseguiu. Pelo menos eu tenho essa interpretação, que ela sai um pouco dessa coisa do relacionamento e dos outros amores, fala sobre conquista, pelo menos.
Eu sinto isso também, que tá para além do relacionamento homem-mulher, enfim, ou é que no caso ela é hétero, então a gente tá falando dela aqui, né? Mas tá para o além disso, né?
E agora falando sobre as nossas últimas impressões, mais do que já falamos, eu particularmente, não é nem pela essa questão de precisa ser um álbum rápido ou muito, porque a gente vive numa essa coisa de celular e as coisas precisam ser rápidas. É porque realmente...
TikTok, tem... né? 30 segundos só.
Mas eu sinto que tem alguns álbuns que eles, até mesmo antigamente, nos anos 60, 70, eles eram mais curtos. E eu sinto que ele funciona bem com ele ter esses 34 minutos. Ele passa de um jeito tão rápido, como eu falei, eu tava ouvindo uma vez pegando fruta, e eu tava terminando, e eu fui ver o celular e falei, caramba, já tá acabando, já tá na faixa 9. E eu nem percebi, porque foi tão gostoso, tão rápido, que dá vontade de ouvir de novo, porque pra mim ele parece aquele fim de semana que você vai pra praia, e tudo pode acontecer, ele é aconchegante, sei lá.
É, eu não sei te falar muito da duração das faixas, porque... Eu tenho essa coisa também de... Eu não consigo chegar pra você e falar assim... Sei lá, se você me convida pra falar sobre um álbum de não sei quem. Eu nunca ouvi falar. Aí eu vou ouvir esse álbum. Tipo, a gente vai gravar na semana que vem, tá. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso conviver com o álbum, sabe? O álbum tem que estar na minha vida. Eu preciso ouvir, aí eu volto. Aí, tipo, durante uma semana eu só escuto uma música, depois eu vou escutando. Então, pra mim, é um processo de descobrir o que, que aquele álbum tem a oferecer. Então, eu não sei te dizer sobre o... Eu acho que eu sou muito fora do padrão. Porque tem essa coisa de... Eu nem sabia que tinha 34 minutos. Pra mim, realmente, não sei se passou rápido ou se passou devagar. Eu sei que eu consegui entender o conceito dela no tempo que ela me deu. Tudo ali foi entregue de uma maneira... muito segura, então não acho que faltou nem que sobrou, mas eu sei,
foi na,
né,
medida certa.
Foi na medida certa. Eu sei que as coisas estão se tornando cada vez mais rápidas, porque a gente também não tem paciência, e não é todo mundo que tem paciência de ficar, tipo, ouvindo sempre a mesma música. Até às vezes eu não tenho, eu preciso estar muito inspirada para descobrir alguém novo ou que me chame a atenção, como no caso Banner da Marina Sena, me chamou a atenção para poder procurar sobre a música dela. Então, eu acho que é sob medida, assim, o álbum dela. E tem uma coisa que ela fala na música, que é Vive em Tela Viva, Tela de Cara e Coragem. E eu acho que esse álbum dela trouxe isso, sabe? Ela é corajosa, ela teve cara para botar, assim, no lugar certo, na hora certa. E ela é muito expressiva, né? Muito viva. Então, acho que ela canta o que ela é. De primeira, já deu certo, né? Porque é verdade.
Feliz, não vejo a hora de ter um show. Quero mostrar pra todo mundo que puder, pra levar o bondão pra assistir, dançar.
Vai ser massa.
Mais do que tudo, um troféu pra ela. Porque em épocas de pandemia, falar sobre coisa que te faz animar e feliz, e falar sobre coisa feliz não é fácil, porque você pode até ver as músicas, as últimas coisas serem lançadas, sempre são com uma dose muito carregada, densa, melancólica, e ela tá lá, assim, lá em cima. Tô com um copinho aqui na mão, tô dançando sozinho em casa, mas eu tô dançando e tô feliz.
Tem que ser, né? Tem que ser, senão a gente não vive. Essa é a felicidade genuína, né? Que a gente tem construído a gente com a gente mesmo.
Então, Carol, eu quero saber a nossa última perguntinha do Bota o Disco Aí. Você bota ou não bota esse disco aí de novo?
Eu boto.
Eu vou botar depois desse podcast.
Com um copinho na mão? Com a cerveja
na mão? Com um copinho, com uma cerveja, ou sei lá mais o quê.
Ou acerola.
Eu vou fazer um drink de gin com acerola, ouvir e jantar gostoso. E é isso, deixe suas redes sociais.
Mas vocês podem me achar lá no @carolinaserrab. E com certeza tem algumas coisas que vocês vão gostar lá. Eu posto muita bobeira porque eu sou bobeirenta, mas eu também gosto de falar de coisa boa. Então pode me procurar lá, bora trocar uma ideia.
E é isso, vamos finalizando o nosso podcast. Estamos aqui com Samir Murad, Carol Serra e eu sou a Caveira. Então, bota um disco aí.